Livro 4, da segunda parte, O Casebre Gorbeau. Capítulo 1, Mestre Gorbeau. Há 40 anos, um caminhante solitário que se aventurava pelas remotas regiões de Salpêtrière e que subia pelo boulevard até os lados da entrada de Italy, chegava a lugares em que se podia dizer que Paris acabava. Não era um isolamento, pois ali passava gente. Não era campo, pois havia casas e ruas. Não era uma cidade, pois as ruas tinham barrancos, como as grandes estradas, onde o mato crescia. Não era uma aldeia, pois as casas eram bem altas. O que era então? Era um lugar habitado onde não havia ninguém. Era um lugar deserto onde havia alguém. Era um arrabalde da cidade grande, uma rua de Paris, mais arisca à noite do que uma floresta, mais triste de dia do que um cemitério. Era o antigo bairro Marché aux Chevaux. O mesmo caminhante, caso se arriscasse a transpor os quatro velhos muros do Marché aux Chevaux, se resolvesse passar além da rua Petit Banquier, depois de haver deixado à direita uma hora cercada por elevados muros, em seguida um prado onde se erguiam montes de casca de carvalho semelhantes a casinhas de castores gigantescos e depois um cerrado atulhado de madeira e de tocos de árvore, serragem e lascas, em cima das quais latia um cão enorme e depois um muro baixo, todo em ruínas, com uma portinha preta e suja, cheia de musgos que na primavera se enchiam de flores e depois, no local mais deserto, um decrépito casebre, no qual se lia em grandes letras: proibido colocar cartazes. O ousado caminhante chegaria à esquina da rua Vigne Saint-Marcel, local pouco conhecido. Ali, perto de uma fábrica e entre dois muros de jardim, via-se, naquele tempo, um casebre que à primeira vista parecia pequeno como uma cabana, mas que na realidade era grande como uma catedral. Sua aparente pequenez devia-se a ficar de lado para a via pública, de modo que só era visto em parte. A casa ficava quase toda escondida, apenas uma porta e uma janela sendo visíveis. O casebre só tinha um andar. Ao examiná-lo, o detalhe que primeiro impressionava era que a porta nunca poderia ter sido senão a porta de uma espelunca, ao passo que a janela, se tivesse sido feita em pedra de cantaria em vez de alvenaria, poderia ter sido a janela de um palacete. A porta não era mais que um conjunto de tábuas carcomidas, grosseiramente unidas por travessas semelhantes a pedaços de lenha mal aparados. Ela se abria diretamente para uma escada de degraus altos, enlameados, barrentos, empoeirados, da mesma largura da porta e da rua. Via-se que subia direto e desaparecia na sombra entre duas paredes. Na parte superior, o vão que se formava era tapado por uma estreita tábua, no meio da qual uma fresta triangular fora cortada para servir, ao mesmo tempo, de respiro e bandeira quando a porta estava fechada. Pelo lado de dentro, um pincel molhado em tinta havia traçado em duas pinceladas o número 52, e acima da tábua, o mesmo pincel rabiscara o número 50, de forma que se hesitava. Onde estamos? A parte de cima da porta diz, número 50. A parte de dentro replica, não, número 52. Da fresta triangular pendiam não se sabe que trapos cor de poeira como se fossem cortinados. A janela era larga, suficientemente elevada, guarnecida de persianas e de vidraças de grandes caixilhos, com variadas rachaduras, ao mesmo tempo ocultas e denunciadas por uma engenhosa faixa de papel. E as persianas, fora do lugar e soltas, mais ameaçavam os transeuntes do que resguardavam os moradores. Nas persianas, aqui e ali faltavam algumas das tabuinhas horizontais que eram singelamente substituídas por pranchas pregadas perpendicularmente, de modo que a coisa começava como persiana e acabava como veneziana. Essa porta, que tinha um aspecto imundo, e essa janela, que tinha um ar decente, ainda que deteriorada, assim vistas na mesma casa, produziam o efeito de dois mendigos desemparelhados, indo juntos e caminhando lado a lado, com aparências diferentes, sob os mesmos andrajos, um tendo sempre sido um miserável e outro um fidalgo. A escada conduzia a um edifício muito vasto, que se assemelhava a um galpão transformado em casa. Esse edifício tinha como tubo intestinal um longo corredor para o qual se abriam, à direita e à esquerda, espécies de compartimentos com dimensões variadas, a rigor habitáveis, e mais parecidos com tendas do que com celas. Esses quartos recebiam claridade dos terrenos vagos em volta. Tudo isso era obscuro, desagradável, descorado, melancólico, sepulcral, atravessado, segundo as fendas no telhado ou na porta, por raios frios ou rajadas geladas. Uma particularidade interessante e pitoresca desse tipo de habitação é o tamanho das aranhas. À esquerda da porta de entrada, no bulevar, à altura de um homem, uma pequena janela que taparam formava um nicho quadrado, cheio de pedras que os moleques jogavam ao passar por ali. Uma parte dessa construção foi demolida mais recentemente. O que restou ainda dá uma ideia daquilo que tinha sido. O conjunto do edifício não tem mais que uma centena de anos. 100 anos é a juventude de uma igreja e a velhice de uma casa. Parece que a morada do homem faz parte de sua brevidade e a morada de Deus de sua eternidade. Os carteiros chamavam aquele casebre de número 5052, mas ele era conhecido no bairro com o nome de Casa Gorbeau. Vamos contar de onde lhe vinha essa denominação. Os colecionadores de pequenos casos, que se fazem de verdadeiros catálogos de histórias e penduram na memória as datas fugazes com um alfinete, sabem que no século passado, por volta de 1770, existiam em Paris dois procuradores de Châtelet chamados um Corbeau, corvo, e outro Renard, raposa, dois nomes previstos por La Fontaine. A oportunidade era boa demais para que isso não fosse motivo de chacota. Logo, correu uma paródia, em versos meio capengas, nas galerias do tribunal. Dois pontos. Mestre Corvo, sobre um processo empoleirado, segurava no bico uma sentença executória. Mestre Raposa, pelo odor alertado, contou-lhe mais ou menos essa história. Dois pontos. Rei, bom dia, etc. Os dois honestos patrícios, constrangidos pelos gracejos e contrariados em seu orgulho pelas gargalhadas que os perseguiam, decidiram desfazer-se de seus nomes e resolveram dirigir-se ao rei. O requerimento foi apresentado a Luís XV no mesmo dia em que o anúncio papal, de um lado, e o cardeal de La Roche-Aymon, de outro, ambos devotamente ajoelhados, calçaram, em presença de sua majestade, cada um uma pantufa nos pés nus de Madame du Barry, quando ela saía da cama. O rei, que ria, continuou rindo e passou alegremente dos dois bispos aos dois procuradores e concedeu a esses togados a graça pedida, ou quase. Foi permitido pelo rei, a mestre Corbeau, acrescentar uma cauda à sua inicial e chamar-se Gorbeau. Mestre Renard foi menos feliz. Apenas conseguiu obter um P antes do R e chamar-se Prenard, de modo que o segundo nome pouco diferia do primeiro. Ora, segundo a tradição local, o tal mestre Gorbeau tinha sido proprietário do casebre numerado 5052, no Boulevard de l'Hôpital. Fora ele mesmo criador da janela monumental. Vinha daí, ao tal casebre, o nome de Casa Garbeau. De fronte ao número 5052, eleva-se, entre as plantações do Boulevard, um grande olmo meio seco. Quase em frente, abre-se a rua da entrada dos Gobelins, então sem casas e sem calçamento, plantada com árvores maltratadas, rua verde ou lamacenta, de acordo com a estação, terminando de cara para o muro de proteção de Paris. Dos telhados de uma fábrica próxima saem baforadas com odor de enxofre. A entrada dos Gobelins ficava bem próxima e em 1823 ainda existia um muro. Essa entrada, por si só, lançava no espírito imagens funestas. Era o caminho de Bicêtre. Era por ela que, no tempo do Império e da Restauração, tornavam a entrar em Paris os condenados à morte no dia de sua execução. Foi ali que se cometeu, por volta de 1829, o misterioso assassinato chamado da Entrada de Fontainebleau, cujos autores a justiça nunca descobriu. Problema fúnebre que não foi esclarecido, enigma horroroso que não foi decifrado. Mais alguns passos e se encontra a fatal rua Clulebarbe, onde Ulbach apunhalou a pastora de cabras de Ivry, sob o ruído de um trovão, como em um melodrama. Outros passos ainda, e chega-se aos abomináveis homos decapitados da entrada Saint-Jacques, expediente dos filantropos para esconder o cadafalso, essa mesquinha e vergonhosa praça de greve, de uma sociedade de mercadores e burgueses que recuou diante da pena de morte, sem ousar aboli-la com grandeza, nem conservá-la com autoridade. Há 37 anos, deixando de lado essa praça Saint-Jacques, que estava predestinada e que sempre foi horrível, o ponto mais tristonho, talvez, de todo aquele tristonho boulevard, era o local, ainda hoje tão pouco aprazível, onde ficava o casebre 50-52. As casas burguesas só começaram a despontar ali 25 anos mais tarde. O lugar era lúgubre. Além das ideias fúnebres que tomavam as pessoas, sentia-se estar em Salpêtrière, da qual se avistava a cúpula e Bicêtre, cuja entrada era muito próxima, ou seja, era como estar entre a loucura da mulher e a loucura do homem. Por mais longe que a vista alcançasse, só se avistavam os matadouros, o muro de proteção e algumas raras fachadas de fábricas, que pareciam quartéis ou mosteiros. Por toda parte, barracas em entulho, velhos muros negros como mortalhas, muros novos brancos como sudários. Por toda parte, fileiras de árvores paralelas, casebres alinhados, construções sem graça, longas linhas frias e a tristeza lúgubre dos ângulos retos. Nenhum acidente de terreno, nenhum capricho de arquitetura, nenhuma dobra. Era um conjunto glacial, regular, medonho. Nada aperta o coração como a simetria. É que a simetria é um enfado e o enfado é a essência do luto. O desespero boceja. Se é possível imaginar coisa mais terrível do que o inferno onde se sofre, é o inferno que nos entedia. Se tal inferno existisse, aquele pedaço do Boulevard de l'Hôpital poderia ser sua avenida. Todavia, ao cair da noite, no momento em que a claridade se vai, principalmente no inverno, a hora em que o vento crepuscular arranca aos olmos suas últimas folhas amareladas, quando a noite é profunda e sem estrelas, quando a lua e o vento rasgam as nuvens, aquele boulevard, de repente, tornava-se medonho. As linhas negras entranhavam-se e perdiam-se nas trevas, como traços de infinito. Quem passava não podia deixar de pensar nas inumeráveis tradições patibulares do lugar. A solidão daquele local em que tantos crimes foram cometidos tinha algo de terrível. Julgava-se pressentir uma armadilha naquela escuridão. Todas as formas confusas da sombra tornavam-se suspeitas e os amplos espaços quadrados entre as árvores pareciam covas. De dia era feio, ao anoitecer era lúgubre, à noite era sinistro. Durante o verão, no crepúsculo, viam-se aqui e ali algumas velhas sentadas ao pé dos olmos, em bancos embolorados pelas chuvas. As boas velhinhas esmolavam de bom grado. De resto, esse bairro, que tinha aspecto mais de velho que de antigo, tendia desde então a transformar-se. Naquela época, quem quisesse vê-lo devia apressar-se. Cada dia desaparecia algum pormenor daquele conjunto. Hoje, e há 20 anos, a estação da Estrada de Ferro de Orleans existe ao lado do antigo Arrabalde e o modifica. Onde quer que se coloque, nos extremos de uma capital, uma estação ferroviária é a morte de um Arrabalde e o nascimento de uma cidade. Parece que em volta desses centros de movimento de pessoas, ao rodar dessas poderosas máquinas, ao resfolegar desses monstruosos cavalos da civilização, que comem carvão e vomitam fogo, a terra cheia de germes treme e se abre para tragar as antigas moradias dos homens, deixando sair as novas. Desabam as casas velhas e as novas se elevam. Desde que a estação da Via Férrea de Orleans invadiu os terrenos de Salpêtrière, As antigas ruas estreitas que ligam São Vítor ao Jardim Botânico são abaladas violentamente, atravessadas 3 ou 4 vezes ao dia, por essa torrente de diligências, carruagens e ônibus que em pouco tempo empurram as casas à esquerda e à direita. Pois há coisas extravagantes a anunciar, mas que são rigorosamente exatas. E assim como é verdadeiro dizer que, nas grandes cidades, o sol faz vegetar e crescer as fachadas das casas ao meio-dia, é certo que a passagem frequente das carruagens alarga as ruas. São evidentes os sintomas de uma vida nova. Naquele velho bairro provincial, nos recônditos mais selvagens, o calçamento aparece, as calçadas começam a surgir e a estender-se, mesmo onde não passa gente ainda. Uma manhã, memorável manhã de julho de 1845, viram-se de repente fumegar ali os caldeirões negros do betume. Naquele dia, podia-se dizer que a civilização havia chegado à Rua Orsini e que Paris chegara ao arrabalde de Saint-Marceau. Capítulo 2. Ninho para coruja e passarinho. Foi em frente ao casebre Gorbeau que Jean Valjean parou. Como os pássaros selvagens, ele escolheu aquele local deserto para fazer seu ninho. Remexeu no bolso do colete, tirou uma espécie de chave mestra, abriu a porta, entrou, depois fechou-a com cuidado e subiu a escada, ainda com Cosette no colo. No alto da escada, tirou do bolso outra chave e abriu outra porta, que tornou imediatamente a fechar. O quarto onde entrou era uma espécie de sótão, bastante espaçoso, com um colchão no chão, uma mesa e algumas cadeiras. Em um canto, um fogareiro aceso, onde se via brasa. A claridade do boulevard iluminava vagamente aquele pobre interior. No fundo, havia uma parte fechada, com uma cama de lona, para a qual Jean Valjean levou a criança, deitando-a sem que acordasse. Depois acendeu uma vela. Tudo isso estava preparado de antemão sobre a mesa e, como fizera na véspera, pôs-se a observar Cosette com um olhar extasiado, em que a expressão da bondade e do enternecimento chegava quase ao desvario. A pequenina, com a confiança tranquila que só provém da força extrema e da extrema fraqueza, adormecera sem saber com quem estava e continuava dormindo sem saber aonde estava. Jean Valjean curvou-se e beijou a mão da criança. 9 meses antes, ele beijara a mão da mãe, também no momento em que ela adormecera. O mesmo sentimento doloroso, religioso e pungente enchia-lhe o coração. Ajoelhou-se junto ao leito de Cosette. Era dia claro e Cosette ainda dormia. Um pálido raio do sol de dezembro penetrava pela janela do sótão, arrastando pelo teto longos filamentos de sombra e de luz. De repente, uma carroça de pedreira, pesadamente carregada, que passava pelo calçamento do boulevard, sacudiu o casebre como um estrondo de tempestade, fazendo-o estremecer de cima a baixo. Sim, senhora, gritou Cosette, acordando sobressaltada. Já vou. E jogou-se embaixo da cama, as pálpebras ainda meio fechadas pelo peso do sono, estendendo o braço em direção ao canto da parede. Ai, meu Deus, minha vassoura, disse ela. Abriu completamente os olhos e viu o rosto risonho de Jean Valjean. Ah, é verdade, disse. Bom dia, senhor. As crianças aceitam logo, com familiaridade, a alegria e a felicidade, sendo elas mesmas naturalmente alegria e felicidade. Mal Cosette avistou a boneca aos pés da cama, a pegou e, ao mesmo tempo que brincava, fazia 1000 perguntas a Jean Valjean. Onde ela estava? Se Paris era grande? Se estava bem longe de Dona Thénardier? Se ela não voltaria? Etc, etc. De repente exclamou, como aqui é bonito. Era um pardieiro medonho, mas ela se sentia livre. Preciso varrer? Tornou ela enfim. Brinque, disse Jean Valjean. Assim decorreu o dia. Cosette, sem se preocupar em compreender nada, estava inexprimivelmente feliz entre aquela boneca e aquele homem. Capítulo 3. Duas infelicidades juntas fazem uma felicidade. Quando o dia seguinte clareava, Jean Valjean ainda estava junto à cama de Cosette. Esperava imóvel vê-la despertar. Algo de novo entrava em sua alma. Ele nunca amara coisa alguma. Havia 25 anos, era só no mundo. Nunca fora pai, amante, marido, amigo. Nas galés era mau, sombrio, casto, ignorante e arisco. O coração daquele velho forçado estava cheio de virgindades. Sua irmã e seus sobrinhos lhe haviam deixado apenas uma vaga e longínqua recordação, que acabara por desvanecer-se quase completamente. Fizera todos os esforços para reencontrá-los, mas, não conseguindo, os esqueceu. A natureza humana é assim. As outras ternas emoções de sua mocidade, se é que as tivera, haviam caído em um abismo. Quando viu Cosette, quando a tomou, levou e libertou, sentiu suas entranhas revolvendo-se. Tudo o que havia de paixão e afeto dentro dele despertou e se precipitou sobre aquela criança. Aproximava-se da cama em que ela dormia e tremia de alegria. Experimentava espasmos dolorosos como uma mãe, mas não sabia o que era. Pois é uma coisa bem obscura e bem interna esse grande e estranho movimento de um coração que se põe a amar. Pobre velho coração tão novo. Como ele tinha 55 anos e Cosette 8, todo o amor que poderia ter em toda a sua vida fundiu-se em uma espécie de clarão inefável. Era a segunda aparição branca que ele encontrava. O bispo fizera levantar em seu horizonte a aurora da virtude. Cosette fazia levantar-se a aurora do amor. Os primeiros dias se passaram nesse deslumbramento. De seu lado, Cosette também tornava-se outra, sem perceber, pobre criaturinha. Quando sua mãe a deixou, era tão pequena que já não se lembrava dela. Como todas as crianças, semelhantes aos brotos da vinha que se agarram a tudo, Cosette tentara amar, mas não conseguira. Todos a haviam repelido, os Thénardier, seus filhos, outras crianças. Ela gostava do cão, mas ele morreu. Depois disso, nada, nem ninguém se importou com ela. Coisa triste de dizer, mas já apontada aqui. Aos 8 anos, ela tinha o coração frio. Não era sua culpa. Não lhe faltava a faculdade de amar, mas, infelizmente, a possibilidade. Assim, desde o primeiro dia, tudo o que nela sentia e sonhava começou a amar aquele homem. Ela sentiu o que nunca havia sentido, uma sensação de desabrochar. Aquele homem não lhe parecia mais ser velho ou ser pobre. Achava-o belo, do mesmo modo que achava o casebre bonito. Esses são os efeitos da aurora, da infância, da juventude e da alegria. O novo da terra e da vida tem sua responsabilidade nas coisas. Nada é mais encantador do que o colorido reflexo da felicidade batendo em um sótão. Todos temos em nosso passado uma mansarda azul. A natureza e 50 anos de intervalo haviam colocado uma separação profunda entre Jean Valjean e Cosette, separação que o destino preencheu. O destino uniu repentinamente e ligou com seu irresistível poder aquelas duas existências sem raízes, diferentes pela idade e semelhantes pelo luto. Efetivamente, uma completava a outra. O instinto de Cosette procurava um pai, assim como o instinto de Jean Valjean procurava um filho. Encontrarem-se foi encontrar isso. No momento misterioso em que suas mãos se tocaram, uniram-se. Quando essas duas almas se avistaram, reconheceram-se como necessárias uma à outra e abraçaram-se estreitamente. Tomando as palavras em seu sentido mais compreensível e absoluto, era possível dizer que, separados de todos pelas paredes de um túmulo, Jean Valjean era o viúvo e Cosette era órfã. Essa situação fez com que Jean Valjean se tornasse, de um modo celeste, o pai de Cosette. E, na verdade, a misteriosa impressão produzida em Cosette, no meio do bosque de Chelles, pela mão de Jean Valjean, segurando sua mão na escuridão, não era uma ilusão, mas uma realidade. A entrada daquele homem no destino daquela criança tinha sido a chegada de Deus. Por fim, Jean Valjean escolhera bem seu refúgio. Estava ali em uma segurança que parecia completa. O quarto com reservado que ocupava com Cosette era o que tinha a janela para o boulevard. Sendo a única janela da casa, não precisava recear nenhum olhar dos vizinhos, nem pela lateral, nem pela frente. O térreo do número 5052, espécie de alpendre deteriorado, servia de cocheira aos sitiantes e não tinha comunicação com o primeiro andar. Ficava separado deste pelo forro, sem alçapão e sem escada, sendo como o diagrama do edifício. O primeiro andar, como já foi dito, tinha vários quartos e alguns sótãos, e só um deles era ocupado por uma velha senhora que fazia arrumação para Jean Valjean. Todo o resto era inabitado. Foi essa senhora, ornada com o título de principal locatária, e na realidade encarregada das funções de porteira, quem lhe havia alugado esse alojamento no dia de Natal. Ele apresentou-se a ela como alguém que vivia de rendas, arruinado pelos títulos da Espanha, que pretendia vir morar ali com a filha pequena. Jean Valjean pagara 6 meses adiantado e encarregara a velha de mobiliar o quarto e o reservado do modo que se viu. Foi ela também quem acendeu o fogareiro e preparou tudo na noite em que chegaram. Sucederam-se as semanas. Essas duas criaturas levavam uma existência feliz naquele miserável casebre. Desde cedo, Cosette ria, brincava, cantava. As crianças têm o seu canto da manhã, como os pássaros. Às vezes, Jean Valjean pegava sua mãozinha maltratada e engelhada e a beijava. A pobre criança, acostumada a ser espancada, não sabia o que isso queria dizer e saía toda envergonhada. Em alguns momentos, ficava séria e observava seu vestido preto. Cosette já não andava esfarrapada, andava de luto. Saía da miséria e entrava na vida. Jean Valjean começou a ensiná-la a ler. Às vezes, enquanto pedia que soletrasse, lembrava-se de ter sido com a ideia de praticar o mal que aprendera a ler nas galés. Essa ideia voltava para fazê-lo ensinar uma criança a ler. E então o velho forçado sorria com o sorriso pensativo dos anjos. Sentia nisso uma premeditação superior, uma vontade de alguém não humano, e perdia-se em devaneios. Os bons pensamentos têm seus abismos, assim como os maus. Ensinar Cosette a ler, deixá-la brincar, era nisso que praticamente se resumia a vida de Jean Valjean. Além disso, ele lhe falava da mãe e a fazia rezar. Ela o chamava de pai e não o conhecia por outro nome. Ele passava horas a vê-la vestir e despir sua boneca, a ouvi-la murmurar. A vida lhe parecia, desde então, cheia de interesse. Os homens lhe pareciam justos e bons. Ele já não reprovava nada a ninguém em seu pensamento. Não via nenhuma razão para não ficar bem velho, agora que aquela criança o amava. Imaginava todo o seu futuro iluminado por Cosette, como se fosse uma luz encantadora. Nem os melhores homens são isentos de pensamentos egoístas. Jean Valjean pensava, às vezes, com uma espécie de alegria, que talvez ela viesse a ser feia. É apenas uma opinião pessoal, mas, para dizer tudo o que pensamos, no ponto em que Jean Valjean se encontrava quando começou a gostar de Cosette, nada prova que ele não precisasse desta revivificação para perseverar no bem. Ele acabava de ver, sob novos aspectos, a maldade dos homens e a miséria da sociedade, aspectos incompletos, que mostravam fatalmente apenas um lado da verdade: o destino da mulher resumido em Fantine, a autoridade pública personificada em Javert. Voltara às galés, dessa vez por haver praticado o bem. Novas amarguras o atormentavam. O desgosto e o cansaço tornavam a assaltá-lo. Até mesmo a recordação do bispo atravessava, talvez, um momento de eclipse, para depois reaparecer mais luminosa e triunfante. Mas, enfim, essa recordação sagrada ia enfraquecendo. Quem sabe Jean Valjean não estivesse em via de perder a coragem e de tornar a cair. Ao amar, voltou a ser forte. Ah, porém não estava menos vacilante do que Cosette. Ele a protegeu e ela o fortaleceu. Graças a ele, ela pôde caminhar pela vida. Graças a ela, ele pôde continuar no caminho da virtude. Ele foi o sustentáculo daquela criança e aquela criança foi seu ponto de apoio. Ó, insondável e divino mistério dos equilíbrios do destino. Capítulo 4. As observações da principal locatária. Jean Valjean tinha a prudência de nunca sair de dia. Todas as tardes, ao crepúsculo, passeava 1 ou 2 horas, às vezes só, muitas vezes com Cosette, procurando as calçadas das alamedas mais solitárias, e entrando nas igrejas ao cair da noite. Ele gostava de ir a Saint-Médard, que que é a igreja mais próxima. Quando não levava Cosette, ela ficava com a velha senhora, mas o maior prazer da criança era sair com ele. Ela preferia estar uma hora com ele aos deliciosos diálogos com Catherine. Ele caminhava segurando-a pela mão, dizendo-lhe coisas agradáveis. Cosette mostrou ser muito alegre. A velha cuidava da limpeza, cozinhava e fazia compras. Viviam sobriamente, tendo sempre o fogão aceso, mas como pessoas pouco abastadas. Jean Valjean em nada alterara a mobília do primeiro dia. Só mandara substituir por uma porta a vidraça do reservado em que Cosette dormia. Continuava usando seu casaco amarelo, suas calças pretas e seu velho chapéu. Na rua, passava por um pobre, acontecendo às vezes de algumas boas senhoras lhe darem um soldo. Jean Valjean recebia o soldo e saudava profundamente. Acontecia também outras vezes de encontrar algum miserável pedindo caridade. Então olhava para trás para verificar se alguém o via, aproximava-se furtivamente do infeliz e punha-lhe na mão uma moeda, muitas vezes de prata, e afastava-se rapidamente. Isso tinha seus inconvenientes. Começava a ser conhecido no bairro por ser o pobre que dá esmolas. A velha, principal locatária, criatura rabugenta e invejosamente curiosa das vidas alheias, examinava muito Jean Valjean, sem que ele percebesse. Era um pouco surda, o que a tornava tagarela. De seu passado, restavam-lhe dois dentes, um embaixo, outro em cima, e ela sempre batia um contra o outro. Fizera várias perguntas a Cosette, que não sabendo nada, nada pôde lhe dizer, a não ser que vinha de Montfermeil. Uma manhã, essa bisbilhoteira viu Jean Valjean entrando em um dos compartimentos desabitados do casebre, com um ar que lhe pareceu singular. Seguiu com passos de gata matreira e pôde observá-lo sem ser vista pela fenda da porta. Jean Valjean, sem dúvida, para maior precaução, dava as costas para essa porta. A velha ouviu remexer no bolso e tirar um estojo, uma tesoura e linhas. Depois passou a descosturar uma das abas do casaco, tirando da abertura um bocado de papel amarelado, que desdobrou. Ela reconheceu espantada que era uma nota de 1.000 francos, a segunda ou terceira que via desde que estava no mundo. Fugiu dali muito assustada. Um momento depois, Jean Valjean a abordou, pedindo-lhe que lhe fosse trocar a nota de 1.000 francos, acrescentando que era sua renda do semestre, que tinha recebido na véspera. Mas onde, pensou a velha, se ele só saiu às 6 da tarde, e a essa hora a caixa do governo certamente não está aberta. A velha foi trocar a nota, fazendo suas conjecturas. Essa nota de 1.000 francos, comentada e multiplicada, produziu muitas e animadas conversas entre as comadres da rua Vim e Saint-Marcel. Em um dos dias seguintes, ocorreu que Jean Valjean, usando camisa com mangas, serrava madeiras no corredor. A velha estava no quarto e fazia a arrumação. Estava sozinha. Cosette se entretinha, admirando a madeira que ele serrava. Ela viu o casaco pendurado em um prego e o revistou. A costura fora refeita. Apalpou com atenção e julgou sentir, na barra e nas dobras, certa quantidade de papel. Mais notas de 1.000 francos, sem dúvida. Além disso, ela percebeu que tinha todo tipo de coisa nos bolsos. Não só as agulhas, a tesoura e as linhas que ela vira, mas uma grande carteira, uma enorme navalha e, detalhe suspeito, várias perucas de cores variadas. Cada bolso daquele casaco parecia estar preparado para acontecimentos imprevistos. Assim, chegaram os últimos dias do inverno os moradores do casebre. Capítulo 5. Uma moeda de 5 francos que cai no chão faz barulho. Havia, perto de Saint-Médard, um pobre que vivia no bocal de um poço abandonado, a quem Jean Valjean gostava de ajudar. Nunca passava diante desse homem sem lhe dar alguma moeda. Às vezes conversava com ele. Os que invejavam o mendigo diziam que ele era da polícia. Era um velho bedel de 75 anos, que vivia resmungando umas orações. Uma noite em que Jean Valjean passava por lá sem Cosette, avistou o mendigo no local do costume, à luz de um lampião que acabavam de acender. O homem, como de costume, parecia rezar e estava curvado. Jean Valjean foi até ele e colocou em sua mão a esmola habitual. O mendigo elevou repentinamente o olhar, fixou bem Jean Valjean e baixou rapidamente a cabeça. Esse movimento foi como um relâmpago, provocou um estremecimento em Jean Valjean. Pareceu-lhe acabar de entrever, na claridade do lampião, não o plácido e devotado rosto do velho, mas uma figura assustadora e conhecida. Teve a impressão que experimentaria quem se achasse, de repente, frente a frente com um tigre na escuridão. Recuou aterrorizado e petrificado, sem ousar respirar, nem falar, nem ficar, nem fugir, contemplando o mendigo que abaixara a cabeça, coberta com um farrapo, e que parecia não saber que ele ainda estava ali. Nesse momento estranho, um instinto, talvez um misterioso instinto de conservação, fez com que Jean Valjean não pronunciasse uma só palavra. O mendigo tinha o mesmo jeito, os mesmos andrajos, a mesma aparência de todos os dias. Ora, disse Jean Valjean, estou louco, estou sonhando, impossível. E voltou para casa profundamente perturbado. Nem a si mesmo ousava confessar que o rosto que julgava ter visto era o rosto de Javerte. À noite, pensando nisso, arrependeu-se de não ter feito perguntas ao homem para obrigá-lo a levantar a cabeça outra vez. Na noite seguinte, ao escurecer, foi novamente até lá. O mendigo estava em seu lugar. Boa tarde, senhor, disse-lhe resolutamente Jean Valjean, dando-lhe um soldo. O mendigo levantou a cabeça e respondeu com voz lastimosa. Obrigado, meu bom senhor. Era efetivamente o velho Bedel. Jean Valjean sentiu-se plenamente tranquilizado, pôs-se a rir. Como diabos fui ver Javerte ali? Pensou. Será que vou ter alucinações agora? Mas não pensou mais nisso. Alguns dias depois, por volta das 8 horas da noite, ele estava em seu quarto fazendo Cosette soletrar em voz alta. Ouviu abrir e depois fechar a porta do casebre. Aquilo lhe pareceu estranho. A velha, que era a única pessoa que habitava a casa além dele, sempre deitava cedo para não gastar a vela. Jean Valjean fez sinal a Cosette para que se calasse e ouviu que subiam a escada. Podia muito bem ser a velha, que, não estando bem, tivesse ido atrás do farmacêutico. Jean Valjean apurou os ouvidos. Os passos eram pesados e soavam como os de um homem, mas a velha andava com sapatos grosseiros, e não há nada mais parecido com os passos de um homem do que os passos de uma velha. Todavia, Jean Valjean apagou a vela. Mandou Cosette deitar, dizendo-lhe em voz baixa, deite bem devagarinho. Enquanto a beijava na testa, os passos pararam. Jean Valjean ficou em silêncio, imóvel, com as costas voltadas para a porta, sentado na cadeira sem se mexer, retendo a respiração no meio da escuridão. Ao final de um bom tempo, como não ouviu mais nada, voltou-se sem fazer barulho e, ao olhar para a porta do quarto, viu uma luz pelo buraco da fechadura. Essa luz desenhava uma espécie de estrela sinistra no escuro da porta e da parede. Evidentemente, ali havia alguém com uma vela na mão, escutando. Decorridos alguns minutos, a luz desapareceu. Ele não ouvia mais nenhum barulho de passos, o que parecia indicar que quem tinha vindo escutar a porta havia tirado os sapatos. Jean Valjean jogou-se na cama completamente vestido, mas não pôde pregar o olho a noite inteira. Ao romper do dia, adormecido pelo cansaço, despertou com o ranger de uma porta que se abria em algum aposento no fundo do corredor e ouviu os mesmos passos de homem que havia subido a escada na véspera. Os passos aproximavam-se. Deitou-se embaixo da cama e olhou com atenção pelo buraco da fechadura, que era bastante grande, esperando ver, ao passar, a pessoa que entrara de noite no casebre e fora escutar a sua porta. De fato, era um homem, que desta vez passava sem parar diante do quarto de Jean Valjean. O corredor ainda estava demasiado escuro para que se pudesse distinguir aquele rosto. Porém, ao chegar ao corredor, um raio de luz que vinha de fora salientou aquele perfil e Jean Valjean o viu completamente pelas costas. O homem tinha estatura elevada, vestia um casaco comprido e trazia uma bengala debaixo do braço. Era a silhueta temível de Javert. Jean Valjean poderia tentar vê-lo pela janela que dava para o bulevar, mas seria preciso abri-la, e ele não se atreveu. Era evidente que aquele homem tinha entrado com uma chave, e como se fosse sua casa. Quem lhe teria dado a chave? O que isso queria dizer? Às 7 horas da manhã, quando a velha veio arrumar o quarto, Jean Valjean lançou-lhe um olhar penetrante, mas não a interrogou. A boa mulher agia como de costume. Enquanto varria, disse a ele: "O senhor talvez tenha ouvido, essa noite, alguém entrar." Naquela época, naquele bulevar, 8 horas da noite era noite fechada. "É verdade", respondeu ele, com um acento mais natural. "Quem era?" "Um novo inquilino", disse a velha, "que está na casa." "E como se chama?" "Não sei muito bem. Domon, uma coisa assim." "E o que ele faz, esse senhor Domon?" A velha encarou-o com seus olhinhos de fuim e respondeu: "Vive de rendas, como o senhor." A velha talvez não tivesse nenhuma intenção dando essa resposta. Porém, Jean Valjean julgou entrever-lhe uma. Assim que ela saiu, Jean Valjean fez um pacote de uma centena de francos que guardava em um armário, colocando no bolso. Por mais precauções que ele tomasse nessa operação para que não o ouvissem mexer em dinheiro, escapou-lhe das mãos uma moeda de 100 soldos que rolou ruidosamente pelo assoalho. Ao escurecer, desceu e olhou com atenção para todos os lados do bulevar. Não viu ninguém. O bulevar parecia absolutamente deserto. Verdade que era possível alguém esconder-se atrás das árvores. Tornou a subir. "Venha", ele disse a Cosette. Pegou em sua mão e ambos saíram.